UEL FM apresenta Drops Empreendedor com Rodolfo Brandão.
No Drops Empreendedor de hoje, o assunto é o impacto real da reforma tributária no seu negócio. Em 2026, entramos oficialmente no período de transição e planejamento, e agora é o que vai diferenciar quem cresce e quem vai ficar pelo caminho. Com as orientações do presidente do SESCAP Londrina e Região, Euclides Nantes Correia, separamos três pontos fundamentais que todo empreendedor precisa saber.
Euclides Nantes Correia, presidente do SESCAP Londrina e Região, Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região.
Em 2026, para o Simples Nacional e para o MEI, o principal impacto é operacional. É mais relativo à documentação, ajuste de sistemas, não de aumento de carga imediata. Isso porque 2026 é desenhado como um ano de testes. Se a empresa cumprir as obrigações acessórias previstas nas notas e layouts, ela ficará dispensada do recolhimento do IBS e CBS. O ponto que merece realmente atenção para o pequeno, ele é mais estratégico do que quanto vai pagar agora. O Simples Nacional continua existindo, mas a reforma cria duas rotas para quem é do Simples. A primeira é ficar no regime unificado, mais indicado para quem atende o consumidor final. E o segundo é o regime híbrido, do qual ele permanece no Simples Nacional, mas ele recolhe o IBS e CBS pelo regime regular, fora do unificado, só para esses tributos. Isso faz sentido quando a tua operação é B2B e o seu cliente vai exigir o melhor aproveitamento de crédito, possibilitando aí uma negociação entre as partes. O risco de aumentar a carga tributária em 26 não é tão grande porque a alíquota é uma alíquota teste, é uma alíquota simbólica, que pode nem ser recolhida se você cumprir as obrigações. Mas o risco maior está em perder a competitividade se o B2B, os seus clientes, preferirem outros fornecedores, né, que permitam o crédito mais transparente e robusto. Portanto, essa definição, esse ano, é o principal aspecto que a micro e pequena empresa que está no Simples deve observar. Bom, o recado é direto. A partir de 1 de janeiro de 2026, a empresa deve conseguir emitir aí os documentos fiscais eletrônicos com o destaque de CBS e IBS, por operação, conforme os layouts e as notas técnicas. Um checklist prático do que ajustar no RP emissor. Primeiro, atualizar o emissor de RP para os novos grupos, campos de IBS e CBS, em todos os documentos que a gente usa. Então, NFE, NFC, CT, NFS e assim por diante. Outro aspecto, mapear os cadastros, os produtos e serviços, para a nova lógica de classificação exigida pelos layouts. Também validar o fluxo ponta a ponta, a emissão, autorização, XML, a estruturação e armazenamento e integração com a contabilidade. E outro aspecto também, guardar evidências de conformidade, versões de layout, logs, parametrizações, porque 2026 é teste, mas teste auditável. Para serviços, as notas fiscais de serviço padrão nacional, a própria documentação técnica já deixa claro que o layout está sendo adaptado para IBS e CBS e que a intenção é familiarizar com os contribuintes e os software house para o padrão que deve vigorar a partir de janeiro de 26. Traduzindo para o empreendedor, no modelo antigo, muitos setores pagavam imposto em cascata, o tributo virando custo no preço e sendo tributado de novo adiante. A não cumulatividade plena busca que o tributo incida no valor agregado, permitindo que o contribuinte desconte ou se credite do imposto devido aquilo que já foi tributado nas etapas anteriores em aquisições vinculadas à atividade. Na prática, a promessa é que o crédito mais amplo e mais automático, com menos discussão do tipo isso dá crédito, isso não dá crédito, do que se vê hoje em vários regimes. A operacionalização fina depende do enquadramento e das regras do regime regular. Ponto de atenção importante para os pequenos. Se estiver no Simples unificado, pode haver uma limitação ou não apropriação de crédito de IBS e CBS. Isso impacta tanto o pequeno quanto o cliente dele. O cliente do adquirente pode ser limitado ao que foi efetivamente devido pelo fornecedor, conforme a sistemática do Simples Nacional. Além de conversar com o seu contador, eu colocaria três deveres de casa imediato. Primeiro, mapa de operações, receita e compra. Liste seus 20 itens e serviços mais vendidos, e também os principais insumos e despesas, por exemplo, energia, aluguel, frete, plataformas, TI, etc. Identifique, vende mais para consumidor final, B2C, ou para empresas, o B2B? Onde o crédito vai fazer diferença? Analisar margem, preço e competitividade. Um segundo aspecto, a revisão de contratos e cadastro fiscal, fornecedores e clientes. Em 2026, o risco mais comum não é pagar mais, é errar parametrização. O NCM, NBS, natureza da operação, regras de documento fiscal, integração com o município e o ambiente nacional, no caso dos serviços, e divergências entre o que o ERP emite e o que a contabilidade espera. E um terceiro aspecto, o fluxo de caixa para transição e governança de dados. Mesmo com 2026 sendo teste, a reforma é uma transição longa. A Receita, o comitê gestor do IBS, já deixou expresso o foco em obrigações acessórias e destaque em documentos fiscais eletrônicos. Então, trate cadastro e emissão como projeto. Dono, cronograma, validação. Crie também um painel de conformidade. Rejeições, notas contingenciadas, versões de layout, ajustes por unidade da federação e município.
Você ouviu a entrevista com o presidente do SESCAP Londrina, Euclides Nantes Correia. Para quem quiser saber mais sobre este e de mais temas de serviços contábeis, é só seguir no Instagram, SESCAPLDR. Você que ficou até o final, te espero na próxima coluna com muito mais do mundo do empreendedorismo e inovação.
O UFM apresentou Drops Empreendedor com Rodolfo Brandão.